Artes.
É um artista da transgressão, um encenador ávido de liberdade e de poesia, um dramaturgo entre passado, presente e futuro. Está no teatro à procura do encontro e do desconhecido, é quem é por estar com quem o faz. Tiago Rodrigues põe o coletivo acima da assinatura, luta por um palco de liberdade, de urgências e de pensamento crítico. O seu teatro tem conquistado espaço em França. Entre setembro e outubro, apresentou 13 espetáculos em Paris. Duay, She Dies, Bovary e Please, 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 que só estreia em Portugal em 2020. O também diretor artístico do Teatro Nacional Dona Maria II não para e encadeia peças com a mesma ânsia com que fala e devora histórias. Já está a trabalhar no próximo espetáculo, que vai estrear em Viena em 2020 e que chamou Catarina e a beleza de matar fascistas. Um mote para uma conversa sobre a urgência de criar nos bastidores do teatro de Tiago Rodrigues.
O próximo projeto estreará não em França nem em Portugal, embora seja uma produção do Teatro Nacional Dona Maria II, vai estrear em Viena, no Burgtheater, no Wiener Festwochen, e é um espetáculo que se chama, em português, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, que é um título que contém já muito do que eu possa dizer sobre o espetáculo e, ao mesmo tempo, encerra mistérios sobre o que é isso da beleza de matar fascistas e quem é essa Catarina. É um espetáculo que estamos a começar a preparar agora, com um elenco de 8 atores portugueses. Será, depois da estreia em Viena, em maio de 2020, apresentado imediatamente a seguir em Lisboa, no Dona Maria, e depois começa a fazer digressão, nomeadamente em França, logo de seguida, em Montpellier, no Printemps des Comédiens. E, bom, é um espetáculo que fala jogando com um mundo ao contrário, como se a violência enquanto gesto de resistência ou de combate político fosse uma coisa comum e normal e aceite, de uma família que tem precisamente essa tradição de matar fascistas, porque é uma família democrata e, portanto, mata fascistas há várias gerações. E Catarina, a filha desta família, a jovem desta família, vai matar o seu primeiro fascista e não consegue. Não consegue, e não consegue o gesto de matar, e acha que eventualmente a melhor forma de lidar com um fascista não será matá-lo, e começa a colocar alternativas, o que horroriza a família e cria todo um debate e um conflito familiar e uma divisão dentro daquela família sobre esta possibilidade de fazer as coisas sem violência que esta jovem está a propor. E esse será o ponto de partida, digamos assim, narrativo para a história que ainda vamos construir, que ainda vamos descobrir, mas que será um prazer desenvolver, porque toca temas que me parecem fundamentais tocar e ligar hoje. Por um lado, a ameaça da ascensão dos novos fascismos populistas na Europa, mas também o questionamento que é necessário fazermos sobre como responder a essa ameaça ou como lidar com essa realidade. E, por outro lado, uma linha que muitas vezes me parece invisível no discurso público, mas que é real, entre essa ameaça de novos fascismos e conservadorismos de extrema-direita e o lugar da mulher na sociedade. E o lugar do feminismo também, não apenas da mulher, mas do feminismo na sociedade. E como estas duas dimensões, estes dois fenómenos, estão profundamente ligados, por muito que frequentemente não nos sejam apresentados no mesmo prato, por assim dizer, como se fossem parte da mesma refeição, quando na realidade me parece que estão intimamente ligados.
No espaço de um mês apresenta 3 peças em Paris, Duay, She Dies, Como Ela Morre, Bovary e Please, 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 que só estreia em Portugal em 2020.
Em 2020, em abril, sim.
Em poucas palavras, o que é que conta cada um destes espetáculos?
The Way She Dies, título português Como Ela Morre, é um espetáculo interpretado por 4 atores, 2 belgas da companhia TG Stan e 2 portugueses, o Pedro Gil e a Isabela Abreu, com quem venho trabalhando nos últimos anos. Resulta dessa vontade de encontro entre atores portugueses e atores belgas, que estavam ligados a mim, mas que precisavam também de uma outra ligação, e fomos trocando ideias sobre o que é que poderíamos trabalhar juntos, e havia uma série de livros, uma série de filmes que nos ligavam. E um dos livros que nos ligava muito fortemente era Ana Karenina, do Tolstói. E a certa altura, reconhecendo que neste grupo o que havia era um grande amor pelas palavras, pelas histórias, comecei a pensar em escrever não uma adaptação da Ana Karenina, mas em escrever para estes 4 atores a história de leitores da Ana Karenina, ou seja, criar uma ficção que de algumas formas se cruza com a ficção de Tolstói, mas que é uma ficção independente das vidas de dois casais em dois momentos distintos da história, um em 1967 em Lisboa e outro em 2017 em Antuérpia, na Bélgica. Dois casais onde um membro do casal estava a ler a Anna Karenina e por causa disso essa relação se transformou. Depois, Bovary é um espetáculo que criei em Portugal em 2014 no Teatro São Luís, mas que mereceu um desafio do Teatro da Bastilha em Paris para que o remontasse com atores franceses e é uma adaptação mais uma vez, não diretamente do romance de Gustave Flaubert, Madame Bovary, mas do julgamento a que Flaubert foi sujeito em 1856 por atentado à moral e à religião quando publicou em folhetins na Revue de Paris o romance pela primeira vez e, portanto, adaptando ao teatro esse julgamento, adapta-se também o romance porque o julgamento, historicamente, em 1856, foi substancialmente composto pela leitura em voz alta de passagens do romance com comentários dos advogados. E, curiosamente, o advogado de acusação, Ernest Pinard, não consegue, não consegue condenar Flaubert, mas um ano mais tarde condena Baudelaire pelas Flores do Mal à prisão e, portanto, num momento de ascensão do conservadorismo no século XIX em França, que de alguma forma tem pontos de contacto também com a atualidade, com a Europa em que vivemos agora. Em terceiro lugar, Please, 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 é uma peça muito mais sobre hoje. É uma peça que não se baseia, ao contrário destas outras duas, em obras precedentes, não se baseia num olhar que resgata do passado histórias para o presente, mas são histórias de hoje. Criei este espetáculo com Mathilde Monnier e Larry Beau, duas coreógrafas que já tinham trabalhado em conjunto no passado e que quiseram acrescentar-me à sua dinâmica de duo e criar assim este trio. E é uma peça composta de várias pequenas histórias que falam sobretudo de como podemos hoje encarar o futuro, ou de que forma a ideia de futuro e de esperança para o futuro se começa a esboroar no tempo presente, sobretudo por causa da crise climática, mas também da forma como o mundo e o sistema capitalista, as organizações políticas, estão a encarar esta iminência de extinção.
E porque a urgência de levar para o palco precisamente essa mensagem de possível extinção do planeta neste momento e que poder é que o palco pode ter nesta crónica de uma morte anunciada junto dos espectadores que ao mesmo tempo se sentem tão passivos?
Uma das funções, neste caso, da dança e do teatro, porque é um espetáculo que mistura dança e teatro, é, no meu entender, refletir as urgências, os desejos de quem o faz, dos artistas, mais do que uma função social de intervenção, que acaba por acontecer quando os artistas o desejam. No meu caso, sim, eu desejo essa intervenção, essa influência no pensamento dos outros, que eventualmente pode ser uma espécie de antecâmara da ação que leva a mudar mentalidades ou práticas. Mas aqui não quisemos falar diretamente da crise climática, mas sabemos que estamos a fazer um espetáculo em plena crise climática, num mundo que ainda vive em negação dessa crise climática, que não só nos ameaça como espécie, mas ameaça o planeta, outras espécies, e ameaça também um modo de vida, ameaça, por exemplo, a democracia. E, portanto, foi neste contexto que criámos a peça. A peça acaba por não ser explicitamente sobre isso, mas parte desse contexto para contar histórias da noção de esperança, da noção de transmissão, da noção de futuro. Sobretudo, preocupou-nos, a certa altura, o modo como as gerações vindouras vão olhar não apenas para nós e não apenas para o mundo que lhes legamos, mas também para as ideias que legamos. A forma como uma adolescente de 16 anos hoje pode dizer esperança é sinónimo de mentira e ter mais razão do que todo o movimento histórico que diz esperança é significado de mudança, é sinónimo de mudança. E, portanto, essa ideia de que os próprios conceitos e as palavras se estão a transformar presidiu muito esta peça. É uma peça que, como dizia, mistura dança e teatro, que tem muitas narrativas dentro, muitas histórias dentro, mas sobretudo também culmina depois com um encontro, uma história de um diálogo de uma mãe com a sua filha acabada de nascer, ainda na maternidade, um bebé que fala, uma espécie de milagre, mas um milagre triste, trágico, porque é um bebé deprimido, com medo do futuro. E, portanto, num contexto absurdo, num contexto de ficção absoluta, como o teatro permite, dar voz a quem ainda não tem voz, a quem virá para falar mais tarde. E, portanto, foi muito essa projeção de o que é que vai ser pensado e dito daqui a 30, 40, 50 anos, quando eles pensarem no que nós vivemos hoje, que esteve presente. Claro que depois tudo isto vai, como dizia Alexandre O'Neill, passa na refinadora poética e transforma-se em dança e em teatro, que muitas vezes não é explicitamente o discurso político, público, de comunicação que podemos conhecer na rua, mas um outro discurso, que é o que eu acho que as salas de teatro podem oferecer às pessoas, que é um um discurso de pensamento crítico, de transgressão, mas também de capacidade de olhar poeticamente para o mundo.
O seu teatro quebra fronteiras entre teatro, dança, entre real, ficção, entre autor e ator, espectador e leitor, espaço íntimo e político, entre diferentes línguas inclusivamente. Qual é este espaço teatral que quer criar? É uma utopia social em palco?
É um espaço de liberdade e de pensamento que eu acho que um palco, seja ele numa sala de teatro, seja ele numa tenda efêmera nos subúrbios de Paris, em Avery, seja ele numa cave de um espaço alternativo em Lisboa, o espaço poético e de liberdade e de transgressão, por causa dessa liberdade, de possível transgressão, que a arte e, neste caso, o teatro podem oferecer. Não é um espaço, no meu entender, quando eu trabalho, não estou a exercer um trabalho político, embora tenha uma dimensão política, não é um trabalho social, embora possa ter uma dimensão social, é, acima de tudo, um trabalho artístico, poético, mas com a plena consciência de que todo o trabalho tem consequências, até o artístico, e interessam-me muito essas consequências políticas, sociais, sobretudo porque sou muito animado por um olhar político também para o mundo e para as pessoas, e, portanto, as minhas urgências, os meus desejos, aquilo que eu quero transportar para palco e que normalmente são desejos e urgências partilhadas por outros com quem estou a trabalhar, têm também necessariamente uma dimensão política, embora o objetivo não seja político. O objetivo é o de ocupar esse espaço de liberdade, na esperança de que uma sociedade como aquela em que vivemos possa já hoje beneficiar desse espaço de liberdade. Portanto, aí há uma grande diferença em relação a uma utopia social. Uma utopia social projeta-se no futuro, num futuro próximo ou longínquo, mas é uma construção lenta de um futuro. Eu faço teatro para o presente, na esperança de que alguém, uma, duas pessoas, nas dezenas de milhares que possam ver espetáculos meus ao longo da vida, que uma, duas, três, retirem dali qualquer coisa, ínfima que seja, que as possa transformar. Sim, tenho esse desejo, obviamente, mas quando faço um espetáculo estou a fazê-lo para as pessoas daquela noite, estou a fazê-lo absolutamente no presente e a usufruir esse espaço que não podemos deixar de tentar conquistar permanentemente para podermos fruir dele e oferecê-lo também a outros, que é o espaço de liberdade da criação artística.
Precisamente, então, o teatro do século XXI é um espaço de liberdade de expressão artística para o Tiago Rodrigues, mas costuma ir buscar livros clássicos como Ana Karenina, como Madame Bovary, com eles a inevitabilidade do amor, do desamor, da morte, da censura. Porque estes livros?
Nós voltamos às grandes histórias, não porque estejamos fixados no passado, numa nostalgia do tempo em que essas coisas aconteceram, mas porque são as histórias que nos formaram e são as histórias que nos podem informar, iluminar o presente. Não voltamos às grandes histórias para descobrir como é que elas acabam, que é uma das coisas das novas histórias. As novas histórias deixam-nos em suspenso o tempo todo sobre como é que vão terminar. Uma história já conhecida permite-nos um outro suspenso, que é como é que vai acontecer desta vez. E eu acho que esse é um dos segredos que permite que o teatro continue, ao fim de muitos séculos, a recuperar histórias antigas, que permite que, desde a Ifigénia de Eurípides, há 2500 anos, já tenha havido tantas Ifigénias, desde Racine até às que se escrevam hoje, porque precisamos de continuar a compreender como é que desta vez, agora, em 2019, a Ifigénia será sacrificada, porque há sempre uma miúda Ifigénia, vindoura, que ainda se tem a vida toda pela frente, que é sacrificada pelo poder dos mais velhos que ainda estão no poder.
E porquê sempre mulheres? Mulheres, heroínas, antissistema, transgressivas, que comportam em si todas as contradições do mundo? Estou a pensar em Emma Bovary, estou a pensar em Ana Karenina. Ou na Ifigénia?
A pergunta já comporta a resposta. Porquê mulheres transgressivas? Porquê? Porque, em primeiro lugar, eu acho porque há uma matriz nestas figuras de rebeldia feminina, que é a matriz, em primeiro lugar, da conquista de direitos, que é uma matriz que vem da Grécia Antiga até aos nossos dias, com muitas alterações, muitos direitos conquistados, mas ainda hoje ser mulher em toda a sua plenitude é uma batalha. E, portanto, há uma riqueza nessa matriz que é muito interessante. E também porque a matriz é exemplo. E, portanto, a própria palavra matriz tem uma etimologia profundamente feminina. E, portanto, essa ideia de que são exemplos a observar são os exemplos que sempre me fascinaram também. Se me perguntarem entre o rei Édipo, o Ajax e a Antígona, não há dúvida nenhuma. É óbvio que a Antígona é a tragédia mais interessante. Porque comporta algo que também eu acho absolutamente fundamental e que muitas vezes as grandes figuras heroicas ou anti-heroicas masculinas não comportam, que é a dimensão política e íntima a um tempo. Nem sequer estão justapostas, são indissociáveis na figura feminina. E muito mais do que em muitas figuras masculinas, onde vemos...
Proust contra Disaluia.
Há sempre exceções, mas lá está, aqui estamos a generalizar nas grandes figuras literárias femininas. O Proust tem a particularidade de me poder contradizer, porque ele é a sua própria, é o seu próprio herói trágico.
Ele é a sua própria mulher.
Ele é, certamente, o Marcel Proust, a sua própria mulher, a sua própria heroína trágica. Sendo um homem em vida, no Em Busca do Tempo Perdido, é certamente muito mais uma heroína trágica do que um herói trágico. Mas há um lugar, efetivamente, de transgressão na figura feminina, por causa da dinâmica de poder patriarcal, que é muito mais interessante do que na figura masculina, mesmo quando essa figura é uma figura de rebelião e de revolta. E depois há uma possibilidade dramática muito mais interessante. E depois, já que estamos num contexto de generalizações e, portanto, com toda a dimensão de disparate que tem uma generalização deste género, as personagens femininas são, maioritariamente, não digo todas, mas maioritariamente, muito mais interessantes que as personagens masculinas na história do teatro.
As suas obras mostram um grande amor pelo teatro, sobretudo pela liberdade, como acabámos de ver até por esta conversa, pelo coletivo, sobretudo, em que se sente quase uma vontade de apagar a sua assinatura como dramaturgo e como autor para dar lugar a um texto e a uma encenação que esboça com os atores. Porquê esta escolha e que dificuldades é que isso comporta?
A escolha de trabalhar muito em função dos atores tem a ver com a razão de eu fazer teatro, que é fundamentalmente o encontro. Se o meu desejo, a minha urgência estivessem acompanhados da confiança na minha imaginação, provavelmente nunca tinha decidido fazer teatro e escrevia romances, pintava, não sei. Há qualquer coisa no encontro que implica fazer teatro e no encontro depois também com o público, nessa ideia da assembleia, que me interessa enormemente e que acho que é dos vários ingredientes vitais do teatro, talvez aquele que mais me anima a fazer teatro. Claro que também sou fascinado pela questão do efêmero, pela questão do presente, pelo imprevisto, muito, mas acho que só é possível ativar depois esses outros ingredientes com um ingrediente primeiro, que é o encontro entre várias mentes, vários corpos, várias pessoas diferentes. Ora, se o encontro está na base do que eu faço, seria um desperdício de energia tentar depois domesticar as pessoas à minha volta para fazerem o que eu quero. Então interessa-me muito mais perceber o que é que resulta desse encontro, que ideias é que surgem desse encontro, o que é que são os desejos e urgências dos outros, e começar a escrever e a esboçar um espetáculo que corresponda, na medida do possível, o mais possível, àquilo que são esses desejos e urgências coletivos, mas também individuais, de um determinado ator, uma determinada atriz, um determinado cenógrafo. E nessa tentativa de resposta há qualquer coisa de muito mais interessante para mim que se ativa, talvez de mais generoso, mas também mais imaginativo, que é deixa-me escrever-te a carta de amor, não que eu quero escrever-te, mas deixa-me escrever-te a carta de amor que tu gostarias que te escrevessem. E para tentar escrever essa carta de amor, há um exercício parecido com o dos sonetos com mote, ou das cantigas de amigo com mote, de um desafio quase atlético de como é que agora se vai juntar aqui isto tudo e como é que eu posso dar expressão teatral a várias mentes, a várias pessoas, às vezes contraditórias, e criar um espaço, lá está, o tal espaço de liberdade, confronto de ideias, que não tem que ser completamente coerente, que não tem que ser unívoco, que não tem que parecer uma coisa assinada por alguém chamado Tiago Rodrigues. E, portanto, daí surgem às vezes formas muito distintas. Quando escrevi uma peça com como por exemplo o António Cleópatra, que é uma peça obcecada pela repetição, pelo verso, pela melodia. Escrevia porque o Vítor Ruiz e a Sofia Dias são essas figuras da repetição, do método, da matemática, da música, do corpo, porque são essencialmente coreógrafos e bailarinos, e portanto aquela forma de adaptar a tragédia de Shakespeare, da qual só sobraram 5 ou 6 linhas, emerge do nosso encontro. Eu nunca teria escrito aquele texto, sobretudo não daquela forma, se não para o Vítor e para a Sofia. O mesmo acontece com outras peças, às vezes de forma mais óbvia, explícita, outras vezes parece mais um texto que até podia ter sido escrito em casa e que aqueles atores depois tinham interpretado, mas nunca é, porque eu nunca escrevo em casa, escrevo sempre durante os ensaios e a partir das experiências dos ensaios, e também eventualmente porque não tenho muita imaginação e os ensaios dão-me ideias muito mais do que estar numa manhã chuvosa a olhar pela janela, ver o céu e as gaivotas e a dizer: ah, tive esta ideia brilhante, que nunca surge, a menos que também tenha que escrever para o ensaio da tarde. Portanto, essa pressão de saber que o encontro entre artistas tem que ser alimentado de texto faz com que eu vá desenterrar coisas para que possam estar numa página, para que à tarde possamos ler, para que possamos continuar a trabalhar.
Ainda assim, nessa espontaneidade, se calhar reconhece-se um traço do Tiago Rodrigues. Os textos das peças, por exemplo, que traz a Paris, estão imbuídas de tragédia, mas há sempre uma ponta de humor e de esperança. Em Como Ela Morre, a dada altura, o Frank diz: vivemos na penumbra, mas de vez em quando há uma palavra, uma frase, um parágrafo, um raio fugaz que ilumina o mundo. O que é que define a sua linguagem?
Eu não tenho uma espécie de tese de como é que devem ser as minhas peças, mas quando estou a chegar à estreia e a peça está finalmente perto de estar fechada em termos de texto, dou-me sempre conta que há coisas que voltaram, que reincidi, que cometi os mesmos crimes em locais diferentes, e um desses é efetivamente o de tentar salpicar sempre a tragédia de algum humor, ou o drama, ou vice-versa, ou então por debaixo do campo de mal-me-queres, deixar sempre uma cobra venenosa, exato, umas granadas, umas minas antipessoais. Há sempre um jogo de paradoxo, de tentar que haja um sorriso na tragédia, também para que o teatro não se leve demasiado a sério, que eu acho absolutamente fundamental, para que preserve o seu lado lúdico de ser um jogo. Nós estamos, apesar de tudo, a fazer teatro, nós estamos a fazer cirurgia pediátrica. Ter a vida de uma criança nas mãos, aí sim é motivo para não conseguir sorrir. Estar a fazer teatro, temos a obrigação, eu acho, a obrigação de manter a capacidade de sorrir, de celebrar também, mesmo num teatro com uma dimensão política muito comprometida, mesmo num teatro que fala de intimidade trágica. Acho que essa capacidade de manter o jogo aceso e de manter esse sinal claro para um público de que, apesar de tudo, estamos aqui a jogar, embora o jogo seja real, mas ainda assim é um jogo, é absolutamente fundamental. Portanto, eu acho que aí há características, e depois haverá outras estilísticas. A questão da memória atravessa muito os meus espetáculos, mesmo quando não é tema. Chego ao final, perto da estreia, e digo: afinal, isto é sobre memória, pelo menos também sobre memória. E portanto essa ideia de uma memória ativa, do uso da memória para construir o presente ou para projetar o futuro, de alguma forma está sempre presente. E há outras temáticas, lá está, por exemplo, falávamos há pouco das protagonistas femininas ou das figuras femininas estarem sempre um pouco no centro dos trabalhos, ou quase sempre no centro dos trabalhos, é também uma recorrência, mas são mais inevitabilidades do que um programa. Não é uma coisa que eu planeie. Quando dou conta, lá está outra vez. E, portanto, se calhar é isso que chamam estilo, essa incapacidade de fazer uma coisa completamente diferente. Eu procuro sempre, no encontro com os artistas, pôr em causa a questão formal e, portanto, confrontar-me com lugares de desconforto, com o desconhecido. Uma das grandes coisas que me seduz no início de uma peça é colocar-me no lugar do não saber fazer aquela peça. E, portanto, sempre com desafios que me obrigam a aprender, e a cada processo de criar uma peça seja uma aprendizagem. Às vezes pode ser uma aprendizagem de facto, como ter que aprender a cozinhar para poder fazer uma peça, ter que fazer uma determinada pesquisa profunda num determinado tema para poder fazer aquela peça. Outras vezes é aprender a criar uma forma, aprender a trabalhar com aquelas pessoas ou naquele espaço, e depois dou-me conta de que há essa incapacidade de ser completamente original, que é uma coisa que também não me perturba nada, porque a originalidade não é propriamente um objetivo que me interesse atingir. Quero é estar com as pessoas e estar com as pessoas através das histórias e jogar.
Além de diretor de um teatro nacional português, é um dramaturgo prolífico. é jovem, mas quando vemos as peças que cria, há uma vertigem ao imaginar o tempo de preparação de cada peça. A não ser que seja um gênio, o que eu não excluo, como é que você trabalha? Lê vários livros ao mesmo tempo, escreve uma peça ao mesmo tempo, enquanto já está a ensinar outra e a projetar um outro espetáculo?
Há sempre várias panelas no fogão, vários bicos acesos, e as coisas estão todas ligadas. Às vezes pensamos que estamos a fazer um bacalhau à gomes chá, mas acabamos por utilizar aquele refogado para um outro prato que estávamos a preparar, que não tem nada a ver, que é uma jardineira, e depois aproveitamos aquele azeite que já tínhamos posto de lado para o bacalhau à gomes chá, para fritar uma alheira. E depois há essa gestão dos tempos, que às vezes é mais complicado, outras vezes é mais fácil, mas como na vida, mais uma vez, nada minimamente complicado com a comparação com a cirurgia pediátrica, o que me ajuda sempre muito. Há momentos, obviamente, às vezes de ansiedade, de stress. Numa casa como o Teatro Nacional Dona Maria II, que é uma casa grande, há inevitavelmente sempre problemas para resolver, mesmo com uma equipa extraordinária. A atividade é tão avassaladora, há tantos projetos sempre a acontecer, tantos artistas e tanto público, que há sempre questões para resolver. E quando as coisas parecem estar a ficar muito confusas, eu penso sempre numa médica cirurgiã pediátrica que está nas urgências de um hospital, e respiro fundo e digo, então vamos lá trabalhar, e com um sorriso. E portanto os projetos vão acontecendo assim. Há necessariamente uma necessidade também de gerir o tempo para que haja tempo para pensar, tempo para desfrutar. E isso às vezes escapa-nos, mas eu acho que é um sintoma do nosso tempo, talvez de todos os tempos, mas no nosso tempo é absolutamente comum, é um lugar comum dizer que não temos tempo para desfrutar realmente, que não temos tempo para pensar, que não há recuo para preparar as coisas, para pesquisar. E essa é uma das grandes conquistas que é preciso fazer, e acho que aí o teatro, a arte, está num lugar privilegiado para poder oferecer isso ainda. Oferecer esse espaço de recuo, porque para muita gente, não para quem faz necessariamente, mas para quem vê teatro, para quem se dedica à fruição artística, muitas vezes esse espaço de recuo é esse momento de fruição, é esse momento de sair do pensamento único, de sair da rotina quotidiana, de sair da eficácia e da produtividade, e dizer que há mais para lá disso na vida. E, portanto, nós temos um pouco a obrigação de também nós, que trabalhamos nas artes, saber que é profundamente importante ter esse espaço, até porque, caso contrário, o prazer e a imaginação esgotam-se. Até agora tem sido um enorme prazer, uma enorme aventura conciliar estas coisas todas, e tenho tido o privilégio também de trabalhar em muitos teatros diferentes e de conciliar isso com o Teatro Nacional Dona Maria II e com os muitos projetos que conseguimos fazer lá com muitos artistas portugueses e também internacionais, e portanto estou muito contente com essa, muito satisfeito com essas possibilidades, e sempre mais animado com o próximo projeto em que estamos a trabalhar do que desanimado pelo cansaço que às vezes inevitavelmente toma conta de nós.
Tem sido aclamada em França como uma estrela do teatro contemporâneo, tem feito vários festivais de Avignon e outros, apresentado peças em Paris, escreve peças em francês. Já pensou em mudar-se para a França e ser diretor de um teatro parisiense, ou só em Lisboa é que encontra o seu eu?
Em primeiro lugar, eu escrevo sempre em português. Embora escreva francês e escreva cada vez mais, às vezes, textos de reflexão em francês ou comunique bastante em francês, na realidade, para escrever teatro, escrevo sempre em português. Tenho um cúmplice regular em França que traduz os meus textos, que é o Tomás Rezendes, responsável pela tradução, não de todos, mas da maioria dos meus textos, e que colabora muito comigo, mesmo às vezes durante os ensaios. É alguém que conhece muito bem a minha escrita e que tem tido a capacidade de verter para o francês de uma forma continuada e consequente a minha escrita, daí eventualmente muitos textos poderem ser comparados e dizer-se, ah, tem efetivamente um mesmo estilo, porque é o mesmo tradutor que encontrou uma espécie de versão francesa da minha escrita. Eu escrevo em português e não em francês ou em inglês, que são outras duas línguas, ou espanhol, castelhano, que são as línguas em que poderia escrever mais ou menos, porque em português eu sei que quando cometo erros estou a cometê-los de propósito, e eu preciso de saber que os erros que cometo são propositados, são premeditados, que quando quebro regras estou efetivamente a quebrá-las e não inadvertidamente a fazer um erro ortográfico ou de sintaxe numa língua que não controlo. E portanto escrevo em português porque sou mais livre para brincar com as palavras, para reinventar as formas. Em relação à minha colaboração com a França, tenho muitos projetos que passam pela França, tenho cada vez mais amigos e amigas e pessoas com quem trabalho em França. Há teatros fundamentais no meu percurso que são teatros franceses. pensando imediatamente no Teatro La Bastille ou no Teatro Garonne em Toulouse, mas também outros. O Festival de Avignon certamente foi importantíssimo no meu percurso e continua a ser. O meu compromisso neste momento é radical e profundo com o Teatro Nacional Dona Maria II e não tenho qualquer outro projeto que passe por dirigir instituições ou casas ou festivais que não passe pelo Dona Maria II e, portanto, enquanto estiver no Dona Maria II...
Até 2020, pelo menos.
Tenho contrato até 2020, portanto é expectável que cumpra este segundo mandato até 2020 e, portanto, termino os meus 6 anos de 2 mandatos que estão agora a decorrer. Ainda tenho 1 ano e pouco pela frente, 14 meses pela frente. Antes disso, obviamente, saberemos se continuo ou não no Teatro Nacional Dona Maria II, mas não tenho quaisquer projetos, nem procuro ativamente quaisquer projetos em França ou em Portugal que não passem pelo Dona Maria II neste momento, até porque há tantos espetáculos para fazer e eu gosto tanto de criar espetáculos, de escrever, de dirigir, de interpretar, que acho que certamente que mesmo que o meu futuro não continuasse a passar pelo Dona Maria II, teria muitos espetáculos para fazer e para me preencher.
As palavras do dramaturgo, encenador, ator e diretor artístico do Teatro Nacional Dona Maria II, Tiago Rodrigues.